solução do problema, que já dura quase 3 meses. Vamos continuar sentindo, já passamos, né? Então, ainda que essa solução ela venha hoje, tem um efeito cauda longa, então a solução acabou a guerra hoje, ó, a melhor notícia que a gente poderia ter. Ainda vamos demorar para sentir esse efeito aqui no nosso bolso. Que medidas poderiam ser tomadas que seriam eficazes para as pessoas que estão sentindo essa alta?
Olha, a tua pergunta é muito boa, porque essa cauda longa realmente ela vai existir. Porque no fundo, mesmo que você tenha uma paz celebrada, uma coisa mais concreta, que também a gente até hoje não conseguiu, como eu já falei, é um vai e volta danado, que causa uma volatilidade no preço do petróleo e no próprio preço dos derivados muito grande, ela vai acontecer. Porque hoje você está com estoque de petróleo muito baixo, você não sabe como é que vai retomar essa produção ali no, naqueles países do Oriente Médio, você não sabe quanto tempo realmente vai demorar para abrir de fato o Estreito de Hormuz, quais foram os estragos que aconteceram em instalações de óleo e gás ali na região em função da guerra, né? E o que está acontecendo também é que a própria queda que tá, que do preço do barril, que hoje está na casa de 95 dólares, vai a 92 em função da possibilidade de uma paz, em relação a derivados, o preço do diesel está crescendo, o preço da gasolina está crescendo, o próprio preço do querosene de aviação no mercado internacional está crescendo. Por quê? Porque você tem estoques caindo, né? Então o estoque está baixo, você produzindo menos petróleo, você refina menos petróleo, você produz menos derivados e o consumo continua existindo. Então acho que esse ano, pelo menos, a gente não vai ter petróleo aí abaixo de 85 dólares, 80, já estou sendo otimista. Eu acho que a gente vai ficar numa casa aí de 90, 85 e com preço de derivado mais alto que o preço do barril. Então, se o governo for seguir mercado internacional, esse ano, ano de eleição, a gente teria que aumentar mais os preços do diesel, da gasolina e do próprio QAV daqui a pouco, né? Porque o mercado está mandando fazer isso. Então, o governo não faz isso. Aí a solução, você me perguntou, qual deveria ser desde o início o programa de governo? Deve ser um programa simples, transparente e não confuso como esse, que já tem, sei lá, 5 MPs, não sei quanto, 8 decretos. É uma coisa muito simples, você deveria deixar a Petrobras cobrar o preço de mercado nacional e reduzir os impostos. Aí você era uma coisa que todo mundo ia enxergar e com isso você poderia ter efeitos lá na bomba, né? O Petrobras não teria prejuízo com a questão de defasagem, você reduziria PIS/COFINS, reduziria ICMS, os impostos que você, o governo acha que deveria usar, né? E você teria uma conta fácil de chegada para ver quanto daria para reduzir lá na bomba. Mas essa coisa de subvenção daqui, subvenção dali, tentativa de tabelamento, tentativa de culpar a distribuidora de combustível, tentativa de transformar o dono do posto em vilão, eu acho que faz com que todas essas medidas acabem não tendo, como a gente falou aqui, o efeito que deveria ter, né, diante dessa crise e do conflito do Irã.
A discussão sobre mudanças na jornada de trabalho deve ganhar novos capítulos no Senado. Em meio à pressão de diferentes setores da sociedade e a divergências sobre os impactos da medida para trabalhadores e empresas, o tema entra em uma nova fase decisiva no Congresso. Os detalhes com a repórter Rafaela Soares.
A expectativa é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defina como será a tramitação da matéria que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas e amplia o período de descanso dos trabalhadores. A pressão vem em diferentes lados. Integrantes do governo querem acelerar a análise e defendem que a votação aconteça ainda neste mês. A avaliação é de que a mudança ajudaria a reduzir desigualdades no mercado de trabalho, principalmente entre trabalhadores de baixa renda, mulheres e pessoas negras. Do outro lado, parlamentares da oposição e representantes do setor empresarial pedem mais debate antes de qualquer votação. O argumento é que a redução da jornada pode aumentar os custos para as empresas, especialmente os micro e pequenos negócios, e que os impactos econômicos precisam ser melhor avaliados. O cenário ficou ainda mais complexo porque uma segunda proposta foi apresentada no Senado. O texto é apoiado por parlamentares do PL e prevê regras mais flexíveis para a contratação e a distribuição das horas de trabalho, ampliando a disputa entre diferentes modelos de jornada.
Uma nova vacina contra a doença pneumocócica para o público infantil passa a ser oferecida este mês pelo SUS. Quem traz os detalhes é a repórter Carol Oliveira.
O imunizante evita uma bactéria que provoca desde quadros leves, como otites e sinusites, até doenças mais graves, como pneumonias e meningites. Estima-se que ela seja responsável por 50% dos casos em meningite no público pediátrico, sendo uma importante causa de morte nessa faixa etária. Hoje, na rede pública, é oferecida a vacina VPC10. Ela protege contra 10 sorotipos da bactéria para todas as crianças de 2 meses até 4 anos de idade. A partir deste mês, os estados e municípios começarão a receber as doses da vacina pneumocócica conjugada a 20 valente, que evita 20 sorotipos da bactéria, ampliando aí a proteção contra a doença no público infantil. O imunizante já estava disponível na rede privada e a incorporação na rede pública era uma demanda esperada pelas sociedades científicas do país.
O estado de São Paulo está em alerta para a chegada do El Niño. Os principais institutos de meteorologia apontam que o fenômeno deve provocar reflexos fortes no território paulista a partir do inverno. A repórter Júlia Takahashi conversou com a Defesa Civil sobre as consequências e os cuidados para essa época do ano e a gente acompanha agora.
Seca, calor acima da média e maior risco de incêndios. Esse é o cenário que preocupa as autoridades paulistas com a chegada do período mais crítico do ano. Para reforçar a prevenção e o combate ao fogo, a Defesa Civil reuniu secretarias estaduais e representantes dos municípios no Palácio dos Bandeirantes para lançar as ações da Operação SP Sem Fogo. A meteorologista Karine Gama explica que os efeitos do El Niño devem ser mais intensos entre o fim da primavera e o início do verão.
Setembro e outubro tem muita irregularidade, não vai chover em todo o estado. Quando chove, é uma chuva que vem com forte intensidade. Então, são 2 meses que a gente deve prestar bem atenção, porque tem combustível, que é a temperatura, e tem umidade disponível na atmosfera. E também os meses mais quentes e maior a condição para a formação de ondas de calor.
Para tentar evitar grandes incêndios, o governo aposta em tecnologia. Câmeras equipadas com inteligência artificial serão instaladas em pontos estratégicos para identificar focos de fumaça logo nos primeiros sinais. Outra novidade é a parceria com o aplicativo Waze. As informações compartilhadas pelos motoristas vão ajudar a localizar em tempo real fumaça ou incêndios próximos às rodovias. O plano também prevê o uso de aeronaves para combater focos em áreas de difícil acesso e o reforço no treinamento de brigadista. A expectativa é agilizar a resposta das equipes e reduzir os danos provocados pelo fogo. Mas a prevenção também depende da população. Durante o período de estiagem, atitudes simples podem evitar incêndios e ajudar a proteger áreas de mata. Entre elas, não fazer fogueira ou churrasco em área de mata, não jogar bituca de cigarro no chão ou pela janela do carro na estrada e, claro, não soltar balão, que além de ser um imenso risco de incêndio, ainda é crime. O capitão Maxwell Souza, da Defesa Civil, alerta também para os cuidados com a saúde que a população deve ter durante esse período.
Para enfrentar essas doenças respiratórias, se hidratar, beber muita água, evitar fazer esportes físicos nos horários mais críticos do dia, principalmente esportes ao ar livre, né? O horário que vai ali das 10 às 16 horas, são algumas das medidas importantes que a população já pode adotar.
Mas o clima deve reservar algumas surpresas. Mesmo sob influência do El Niño, a previsão é de 2 ondas de frio intenso entre junho e julho.
Brasília é a sede da segunda edição do Bis Sigma, o evento voltado à discussão do mercado de apostas no Brasil. O repórter Adrian de Almeida acompanhou o primeiro dia de debate sobre a regulamentação e o futuro do setor e traz os detalhes.
governo federal já bloqueou mais de 40 mil casas de apostas irregulares desde 2023. A informação é da Secretaria Nacional de Apostas Esportivas, que participa da segunda edição do BSigma Brasília, um evento voltado para discutir a regulação das bets no país e os desafios para o futuro. De acordo com o secretário da pasta, Giovanni Rocco, as casas de apostas funcionam por concessão pública, mas milhares delas se recusaram a legalizar o funcionamento.
A gente está falando de um mercado que começou com mais de 15 mil casas de apostas, sendo que é uma concessão de serviço público. E só 85 empresas compraram licença. Então, a gente tem que dividir muito bem aí o que é as empresas que querem trabalhar de forma correta e elas sabem disso, e do que é bandido que está ofertando jogo ilegal.
Entre os principais desafios do setor estão a capacidade de rastreabilidade do dinheiro das apostas e a prevenção à lavagem de dinheiro. Segundo a diretora jurídica da Associação Brasileira de Jogos Online, Ana Helena Pamplona, a operação das bets ilegais prejudica as empresas regularizadas.
A gente sabe que tem coisas que acontecem nessa indústria que não são legais, que não são regulamentadas, que não são certas, que não é correta, e a gente tem trabalhado duro para isso. E toda vez que a gente dá um passo para frente, cada coisa ruim que acontece ou cada parte do mercado ilegal que faz de coisas que não são corretas é 10 para trás para a indústria como um todo.
No BSigma Brasília, esteve em debate a criação do Sistema Nacional de Apostas para integrar a União, os estados e o Distrito Federal para garantir as boas práticas regulatórias do setor. A ferramenta vai servir para fortalecer as casas de apostas legais e que operem de acordo com o mercado, porém, ainda está em discussão inicial entre as casas de apostas e o governo federal.
E olha, luzes misteriosas no centro da região metropolitana de Curitiba intriga os moradores e atrai a atenção de especialistas. As informações chegam da capital paranaense com a Isabela Miranda.
Luzes no céu, um objeto gigante e redondo bem no meio do mato. Esse é um relato até comum quando se trata da aparição de OVNIs, os objetos voadores não identificados. Dessa vez foi em um sítio na região de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O coordenador do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná, professor Amaury José, acredita que se trata apenas de luzes e explica a visão da ciência em relação a esses casos.
Me parece apenas algumas luzes no mato, e quando você dá um zoom com o celular, evidentemente, dependendo da câmera e tudo mais, vai aparecer mais uma ou outra luz ali, né? Do ponto de vista da astronomia, não há, até o momento, né, dentro da ciência, nenhum relato de efetivo encontro, né, imediato do terceiro grau, embora haja, né, além dessas luzes que apareceram em Campo Largo, outros tantos relatos mundo afora aí ao longo da história também, efetivamente a gente não tem. O que a gente sabe da ciência é que aparecimentos furtivos como esse são impossíveis.
Quem fez as imagens e compartilhou nas redes sociais foi o influenciador Mike Leão. Ele relatou o que viu em um vídeo que viralizou e atraiu a atenção de muitos curiosos.
Tinha algo que passou em cima, ficou parado em cima da minha casa à tarde, fez barulho, e agora à noite eu consegui registrar imagens maravilhosas de um ser, de algo que eu não sei o que é, gente, aquilo não é daqui, tá? Aquilo não era um avião, não era um drone, não sei, era muito grande, tinha muitas luzes coloridas e, gente, foi surreal.
De acordo com o Mike, os animais do sítio demonstraram bastante agitação. Ele também relatou ter escutado barulho na mata que, segundo ele, era similar a um inseto ou a um estalar de dedos.
O evento Global Citizen Live encerra o Rio Nature e Climate Week. No sábado, Lauryn Hill e Ludmilla, entre outras atrações, agitam a enseada de Botafogo em prol da mudança climática. Debates começam nesta terça-feira na zona portuária do Rio. E a repórter Érica Levigard traz os detalhes.
primeiro dia da conferência principal da Rio Nature and Climate Week é marcado por debates e discussões sobre a emergência climática. As conversas vão até sexta-feira no Pier Mauá, na região central da capital fluminense. Nesta terça, a programação foi aberta com Rodrigo Medeiros, do Instituto Natureza e Clima Brasil, Lucas Padilha, secretário municipal de Cultura do Rio, e Michael Sheldrick, fundador da Global Citizen. Depois foi a vez do cientista e meteorologista Carlos Nobre conduzir uma palestra sobre a urgência da crise climática e os desafios que devem ser enfrentados para proteger a população. A ex-secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio, Tainá de Paula, participou de uma conversa sobre como as cidades podem impulsionar ações para conectar justiça urbana e soluções em prol da natureza. A CEO do Sistema B Brasil, Jéssica Silva, foi uma das convidadas do painel seguinte sobre o compromisso de empresas com a implementação de soluções ambientais e climáticas em toda a cadeia de mercado. A última palestra do dia discutiu como as agendas de clima, biodiversidade e desertificação podem passar para uma implementação coordenada. Uma das painelistas foi a CEO da COP30, Ana Toni. A Rio Nature Climate Week vai até o próximo sábado, quando Ludmilla, Lauryn Hill e Wyclef Jean vão agitar a enseada de Botafogo na Zona Sul do Rio, com shows a partir das 4 horas da tarde.
E olha, a inteligência artificial tem dominado as manchetes e os dois lados da história aparecem ao mesmo tempo. De um lado, a maior organização de trabalho do mundo, ligado à ONU, disse que os lucros gerados pela IA precisam ser divididos com os trabalhadores. Do outro, o pushing de New York Times chamou as empresas de IA de parasitas e comparou o que elas fizeram com conteúdo jornalístico a um roubo em escala histórica. Promessas e ameaças no mesmo dia. E para entender o que esses dois movimentos significam juntos, o professor de inovação e futuro Gil Giardelli conversou com a gente e contou um pouco mais sobre essa relação entre emprego e IA.
Eu sou um otimista racional baseado em dados. É um momento que talvez estamos vivendo a maior era de prosperidade das últimas gerações. Claro que tudo isso passa por você ter que fazer uma reforma na educação, nos formatos de trabalho. Temos já vários experimentos sobre a renda mínima básica universal no mundo. Muitos deram certo, outros precisam de ajustes. Mas, no final, tudo isso está sendo embasado na ética. Concordo com o profissional do New York Times, a forma como está hoje, a gente está ampliando as desigualdades sustentáveis. Então a gente precisa realmente de um acordo, de um novo contrato social global. Nós temos que ver os exemplos que estão vindo de fora. Então você tem Singapura, que nos anos 80 era chamado o termo na época de quarto mundo. Hoje é a maior renda per capita, né, de todos os países, um país pequeno, mas há 10 anos atrás fez toda uma capacitação desde a primeira infância até as idades mais amadurecidas para que usasse a inteligência artificial, as tecnologias de ponta. Temos que ver a China, que recentemente fez uma reforma em mais de 1.600 cursos universitários, porque disse, a forma como ensinamos esses cursos, ele será realmente levado, né, numa grande onda em relação ao que a inteligência artificial está fazendo. Então eles mudaram os programas e estão preparando esses jovens para o futuro. Temos que ver a Coreia do Sul, que está vivendo esse conceito de pleno emprego, que quando acaba as guerras das Coreias em 1953, faz um projeto de educação de alto impacto desde a primeira infância. O que nós estamos vendo nesse momento é que o conceito do desemprego tecnológico, ele é muito importante, nós temos que combatê-lo, mas está tendo uma explosão de novos empregos, só que não está dando tempo de treinar, de capacitar, de ensinar as pessoas para esses novos cargos. Eu, trabalhando na ponta disso, todos os dias tenho consultas de empresas pedindo profissionais capacitados e realmente não está dando tempo de fazer essa transição. Então, precisa de um projeto de nação, da iniciativa privada e colocar a educação de alto impacto no centro de tudo isso. Recentemente, só que o debate é que se você não tiver realmente um compartilhar dessa prosperidade que está chegando, o mundo vai ter muito mais turbulência. Essas turbulências nós já estamos vendo em conflitos, seja na Rússia, no Oriente Médio. Então, temos agora o que é chamado, o que seria o adulto da sala, que é a China tentando realmente criar um caminho aonde se possa ser compartilhado, vai sim ficar um grande pedaço desse bolo para esses dois países, mas que a gente possa compartilhar com outras nações. Veja o que a China está fazendo hoje no continente africano, levando muita tecnologia para trazer, para resolver problemas que pareciam, né, já são quase que centenários. Então, os países que realmente estão vivendo esse pleno emprego, que estão colocando, criaram projetos de ter realmente uma defesa da sua soberania digital, uma defesa onde estão defendendo seus profissionais, estão defendendo aquilo que eles pensam de uma maneira complexa. Veja só o Japão, que cria um documento chamado Sociedade 5.0 e que diz: a tecnologia tem que ser para todos ou não será para absolutamente ninguém. Então a gente está vendo alguns movimentos aqui hoje. Vemos ali um radicalismo nessa discussão, ou vamos debater uma palavra que já é falada há 10 anos e agora foi falado muito lá no encontro em Lisboa, né, sobre o tecno-feudalismo. Realmente estamos criando os novos reis, e será que no século XXI a gente precisa de novos reis? Mas, como eu disse aqui, eu prefiro ver os exemplos desses países que estão realmente levando a sua sociedade a uma nova tipo de prosperidade, de mais eficiência, de discussões boas de trabalho, que realmente com a eficiência, utilizando bem, você pode trabalhar menos do que 8 horas por dia e menos dias por semana. Acredito que nunca foi tão importante estudar nessa nova era. Quem puder fazer um pós-doutorado em jornalismo com vocês, façam realmente, pela complexidade dos desafios atuais. Porém, os cursos hoje de graduação que estão sendo oferecidos, e eu sou professor da academia, eles estão, na grande maioria, formando uma legião para pessoas que vão ter um desemprego crônico. Então, eu acredito numa educação agora que é estudar durante toda a vida, mas que você possa ter pílulas e montando seus créditos, como alguns países já estão fazendo lá fora.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você, para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Cinco em ponto, 5 horas, está começando mais uma edição do Start TMC. Quarta-feira, dia 3 de junho de 2026, o Start TMC no ar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Belo Horizonte, no Recife, em Curitiba também. Estamos no nosso aplicativo que você baixa no seu smartphone. Baixa aí, TMC, procura na sua loja virtual, e estamos no YouTube. Start TMC comigo, Rafael Tebas, e com Fernanda Câmara. Muito bom dia, parceira.
Bom dia, Rafael Tebas, bom dia, ouvinte. Estamos aqui cedinho para levar a melhor informação para você, a informação verdadeira. Então participe conosco, interaja conosco. Como o Rafael Tebas falou, nós estamos no YouTube no 119, ou melhor, no WhatsApp, no 11972211001, e também no YouTube, para você ver a gente, no @TMCNewsBR. Além de você ver a gente, você vê as imagens das reportagens que a gente passa aqui. Então agora, 5 horas e 1 minuto, eu te convido para o Start TMC.
Pra te atualizar, se importa pra você.
Cinco horas e 2 minutos, a gente começa contando que os Estados Unidos incluem o Brasil em nova investigação comercial e estudam tarifa extra de 12,5%.
Além do tarifaço de 25% já analisado contra produtos brasileiros, governo Trump abriu uma nova frente e propõe sobretaxa ligada ao combate ao trabalho forçado.
Relatório dos Estados Unidos afirma que o Brasil não impede de forma efetiva a entrada de mercadorias produzidas com trabalho forçado em outros países.
Caso seja aprovada, a nova tarifa pode aumentar a pressão sobre exportações brasileiras. Decisão final caberá ao presidente Donald Trump após consulta pública e audiência em julho.
Essa é uma das principais informações que o Start TMC destaca nesta quarta-feira ou terça-feira. Agora fiquei maluco.
Hoje
aqui.
É quarta, hoje pelo é quarta, amor de Deus.
Quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. E tem mais.
Fim da escala 6x1 enfrenta novo debate no Senado e votação deve demorar.
Proposta que reduz a jornada semanal para 40 horas não vai ser votada diretamente em plenário. Vai ter que passar por comissões antes de avançar na Casa Alta.
Tribunal Superior Eleitoral mantém Cláudio Castro inelegível até 2030 e confirma condenação eleitoral.
Por maioria, a corte rejeitou os recursos do ex-governador do Rio de Janeiro e manteve a punição por abuso de poder nas eleições de 2022. Sucessão no estado segue em discussão no STF.
Tarcísio defende a autonomia da Polícia Civil após operação ligada a filmes sobre Bolsonaro.
Governador afirmou que não interfere em investigações e disse que a ação que apura suspeitas de desvios em contrato de Wi-Fi da Prefeitura de São Paulo seguiu o pedido feito pelo Ministério Público.
5:03, destaques internacionais. Estados Unidos e Irã trocam novos ataques enquanto negociações de paz seguem indefinidas.
Mesmo com conversas para encerrar o conflito, os dois países registraram novos bombardeios e acusações mútuas, ampliando a tensão no Oriente Médio.
E agora vamos de esporte. João Fonseca é eliminado nas quartas de final e se despede de Roland Garros.
Mas foi realmente extraordinário, fez história o garoto João Fonseca, 19 anos apenas, dessa vez infelizmente ele perdeu para o tcheco Jakubi Mensik, né, por 3-0. No entanto, encerra o torneio com a melhor campanha de um brasileiro em 22 anos. Espetacular.
É um menino de ouro.
É um menino de ouro. Parabéns ao João Fonseca e ao esporte brasileiro. 5:05.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Previsão do tempo para esta quarta-feira e eu sei muito bem porque Rafael Tebas se confundiu. Porque tá chegando feriado, muita gente já vai emendar, ele vai trabalhar, então já até perdeu a noção
aqui
do tempo.
Aqui é trabalho.
Mas vamos saber então, gente, como que fica o tempo nesta quarta-feira. A manhã do Curitibano começa com sol, as nuvens aparecem à tarde e à noite, a máxima é de 17 e a mínima de 8.
No sudeste, em São Paulo, dia nublado, mas o sol aparece de vez em quando, máxima de 21 e mínima de 13 graus.
No Rio de Janeiro, sol aparece entre nuvens, chove à tarde e à noite, máxima 24, mínima 16.
Em Belo Horizonte, dia de sol entre nuvens, é verdade, máxima de 24, mínima de 14.
Em Brasília, a quarta é ensolarada e com nuvens, não chove. Máxima de 26 e mínima de 14.
Nordeste, pra gente fechar aqui, em Recife chove o dia todo, hein? Vai se preparando você que tá aí na capital pernambucana, máxima de 27 e mínima de 23 graus. 5:06.
O Congresso e o Palácio do Planalto devem enfrentar mais uma quarta-feira de embates políticos em temas que dividem governo e oposição. Questões econômicas e pautas de costumes prometem movimentar as articulações nos bastidores de Brasília. E a expectativa é de novos desdobramentos em discussões que já provocaram forte repercussão dentro e fora do país. Então, de Brasília, nós vamos com o Murilo Hernandes.
Isso mesmo, a quarta-feira deve ser marcada pela repercussão de duas pautas que aumentaram a tensão política aqui em Brasília. De um lado, o governo federal, que continua mobilizado para tentar evitar a aplicação das tarifas de 25% proposta pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras. A equipe econômica pretende aproveitar o período de consultas públicas aberto pelo governo americano para intensificar as negociações e buscar uma resolução diplomática para esse impasse. Nesta terça-feira, representantes das áreas econômicas e diplomáticas se reuniram na vice-presidência para alinhar a estratégia brasileira. Após o encontro, o governo voltou a afirmar que o PIX está fora de qualquer negociação com os norte-americanos. A crise também ampliou o debate entre governo e oposição. O presidente Lula responsabilizou aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro pela escalada da tensão com os Estados Unidos, enquanto integrantes da oposição reagiram e atribuíram desgaste à condução política externa do governo. Outro assunto que deve seguir movimentando as discussões no Congresso é a aprovação na Comissão de Direitos Humanos do Senado da proposta que susta uma resolução do CONANDA sobre o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Críticos da medida afirmam que ela pode dificultar o acesso ao aborto legal para meninas vítimas de estupro. Já defensores argumentam que o Conselho extrapolou nas suas atribuições ao editar a norma. A expectativa é de que o tema continue provocando reações de parlamentares, entidades ligadas ao direito das mulheres e integrantes do governo federal, ampliando mais ainda o campo de disputa política entre base governista e oposição.
Obrigado pelas informações, Murilo Hernandes, no Congresso Nacional, trazendo para a gente as informações também aqui no Start TMC. 5:08, a gente vai para São Paulo agora. Os Estados Unidos estudam aplicar uma nova tarifa sobre produtos brasileiros. Isso realmente impacta bastante, provoca muitas reações no cenário, no ambiente político, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou a proposta. Alexia Marília.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou nesta terça-feira a proposta dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros importados. Segundo ele, a medida pode prejudicar empresas, empregos, a indústria e o agronegócio do país. Durante um evento no interior paulista, Tarcísio disse que recebeu a notícia com preocupação e afirmou que o chamado tarifaço vai na contramão do livre mercado e da competitividade econômica. O governador também defendeu uma atuação firme da diplomacia brasileira para tentar impedir que a medida entre em vigor. A proposta foi apresentada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos e faz parte das conclusões de uma investigação aberta pelo governo americano sobre práticas comerciais do Brasil. Entre os pontos citados pelos norte-americanos está o PIX. A declaração de Tarcísio chama atenção porque em 2025 ele apoiou outra taxação anunciada por Trump contra produtos brasileiros. Na época, o governador avaliou que a medida poderia abrir oportunidades para a agroindústria nacional conquistar novos mercados. Quem também mudou de posição foi o senador Flávio Bolsonaro. Depois de ter comemorado medidas econômicas dos Estados Unidos contra o Brasil no ano passado, ele informou nesta terça-feira que enviou um pedido ao governo americano para que as novas tarifas não sejam aplicadas. O tema segue em discussão e preocupa setores da economia brasileira, já que os Estados Unidos estão entre os principais parceiros comerciais do país.
Essas informações, então, com a Alexia Marília, a gente fazendo aqui o nosso giro com a reportagem. Daqui a pouquinho a gente vai ler a sua mensagem aqui no ar, porque já tem bastante gente participando, mas antes vamos para o Rio de Janeiro. O julgamento do caso Henri Borel caminha para a reta final depois da oitiva dos réus. E quem tem mais informações é a Rebeca Renzi.
No Rio, o clima é de reta final. Os réus Monique Medeiros e Doutor Jairinho foram ouvidos no nono dia do julgamento do caso do menino Henri. O processo já é o mais longo da história do Rio de Janeiro. A mãe da criança, pela primeira vez, acusou o padrasto da morte de Henri. Monique disse que uma mãe não mata o seu filho e afirmou que era dopada constantemente por Jairinho, inclusive na noite do ocorrido. Ela acredita que Jairo é culpado, se baseando nos relatos de violência das ex-namoradas dele, ouvidas durante o julgamento. Durante a fala, Monique também chamou a babá, Tainá, de mentirosa, afirmando que nunca mandou ela pagar mensagens de texto. Sobre o seu relacionamento com Jairinho, a ré afirmou que ele era muito ciumento, inclusive reclamando das roupas dela e da relação com Leniel Borel. Monique finalizou chorando e explicou que não fazia ideia de que as agressões estavam acontecendo. E disse que, abre aspas, se soubesse, estaria depondo sobre o homicídio do Jairo, fecha aspas. Já doutor Jairinho é o último nome a depor no julgamento e só respondeu às perguntas da própria defesa. Ele falou sobre o histórico da sua família, inclusive a relação com os pais, os filhos e a irmã, além de relacionamentos anteriores. Emocionado, ele passa boa parte do depoimento sem mencionar o caso do menino Henri. Jairo nega os depoimentos de violência das ex-namoradas, descredibilizando elas, mas confirma as traições. Após o depoimento do ex-vereador, resta uma sessão de debates. A previsão é de que a sentença saia até quinta-feira. Já no TSE, os 7 ministros rejeitaram os recursos que tentavam modificar a decisão tomada em março deste ano, que tornou o ex-governador Cláudio Castro inelegível. Segue, então, valendo a decisão que o condenou por abuso de poder político e econômico, além de condutas vedadas e captação ilícita de recursos durante as eleições de 2022. Durante a sessão foram analisados alguns aspectos do processo. Como Castro renunciou ao cargo de governador antes da conclusão do julgamento, a maioria dos ministros concordaram que esse movimento impede a cassação do mandato. A minoria votou que a cassação deveria ser aplicada como punição, concordando com o recurso solicitado pelo Ministério Público Eleitoral. No mesmo julgamento, o TSE também rejeitou, por maioria, a realização de eleições diretas para a escolha de um eventual sucessor no governador do estado. Agora, a decisão sobre a possível sucessão provisória no Palácio Guanabara cabe ao STF, que vai escolher entre uma eleição direta ou indireta.
Rebeca Renzi com as informações do Rio de Janeiro, movimentação política importante, também avançando então o julgamento do caso do menino Henri Borel. 5:14, a gente vai para o Paraná, também tem movimentação, né, em relação à política no estado do Paraná, as informações com Brian Valêncio.
Olha, dia que começa agitado na política paranaense, isso porque o deputado Renato Freitas foi cassado em mais uma instância da Assembleia Legislativa, agora a Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, a CCJ analisou se era constitucional o parecer do Conselho de Ética pedindo a cassação de Renato Freitas após uma briga corporal, uma luta de socos no centro da cidade em novembro de 2025. Então, primeiro, o Conselho de Ética aprovou a cassação e agora a CCJ considerou que é constitucional esse relatório. Com isso, a gente vai para a última etapa, que é o plenário, a votação de cada um dos deputados aqui do Paraná. São 54 parlamentares, na verdade 53, se você levar em conta que o último é justamente Renato Freitas. Então, esses 53 vão decidir o futuro do petista em plenário. Na CCJ hoje, a ampla maioria também foi a favor da cassação. Renato Freitas, ele é um político historicamente mais isolado, mais da oposição aos governos aqui do Paraná, e ele contou apenas com 2 votos favoráveis, da deputada Ana Júlia Ribeiro e do deputado Arilson Chiorato, os 2 do PT, mesmo partido de Renato Freitas. Por outro lado, a CCJ, que é composta por 10 parlamentares, teve 8 votos pela cassação. Olha, ainda não há uma data para que isso seja pautado em plenário, isso porque o presidente Alexandre Cury, o deputado presidente da Assembleia Legislativa, é quem vai pautar essa discussão. Então, o regimento não define o momento para que isso aconteça, mas quando Alexandre Cury pautar, essa discussão, então, deve mobilizar os deputados e, pelo andar da carruagem, pelo que a gente já sabe de bastidores, Renato Freitas deve, sim, ser cassado e perder o mandato. E se isso acontecer, a gente sabe, ele fica inelegível para as eleições de outubro, ele que agora quer sair aqui do Paraná e disputar uma vaga na Câmara Federal, como deputado federal, reforçando o time do PT lá em Brasília. Mas se for cassado, fica inelegível e não pode participar da eleição. Por outro lado, a gente também lembra que Renato Freitas se diz ali numa situação armada, que armaram para que ele brigasse na rua, que ele foi atacado, inclusive, por questões raciais, e já afirmou que vai recorrer à justiça. Renato Freitas, que enquanto vereador de Curitiba, foi cassado, mas teve o mandato restaurado pelo então ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, às vésperas da eleição. E aí ele venceu essa disputa, saiu de vereador para deputado e agora vivendo uma situação muito parecida há 4 anos atrás. Mais uma vez, muito próximo de ser cassado. E claro, a gente segue acompanhando todos os desdobramentos na Assembleia Legislativa.
Combinado, Brian Valêncio. E agora nós vamos falar de um levantamento global que aponta a queda das universidades brasileiras entre as melhores do mundo. A UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, referência do ensino superior no Nordeste, também perdeu posições. A competição com instituições estrangeiras mais bem financiadas está entre os principais fatores para a queda. Vamos saber então todas as informações com o Kennedy Lacerda.
A Universidade Federal de Pernambuco recuou 4 posições no Centro para Rankings Universitários Mundiais de 2026. Apesar do resultado, a UFPE segue como a 14ª melhor universidade do Brasil e mantém a liderança entre as entidades de ensino superior do Nordeste. Os dados mostram ainda que 87% das universidades brasileiras perderam posições na classificação global. Segundo o relatório, o resultado está relacionado à redução da competitividade da pesquisa científica no país, enquanto universidades estrangeiras ampliaram os investimentos na área. Outra que apresentou queda foi a Universidade de São Paulo, que desceu 1 posição e agora ocupa o lugar de número 119 no ranking mundial. Mesmo assim, a USP continua sendo a mais bem colocada do Brasil, seguida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Estadual de Campinas. O levantamento é feito desde 2012 e classifica as melhores universidades do mundo com base em 4 critérios: qualidade do ensino, empregabilidade de ex-alunos, qualidade do corpo docente e desempenho em pesquisa.
5:19, muita gente já aqui mandando mensagem pra gente, participando aqui do Start TMC, né? Você que tá em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, também no Recife, em Curitiba, em qualquer região do universo também, pelo aplicativo da TMC, em Júpiter, em
fora Saturno, do planeta Terra também.
É, em qualquer galáxia, ET. Aí você pode acompanhar.
Conecta.
Aqui o Start TMC, ó, a Luísa Benevelo mandando mensagem pra gente aqui, ela é de São Paulo. Bom dia, Fernanda, bom dia, Teba, já tô aqui no 100.1 de São Paulo. Também o Rodrigo Tamari, lá no Rio de Janeiro, também mandando uma mensagem pra gente aqui de bom dia. A Carla Valadares, em Curitiba, dizendo que tá frio, né? Tá frio aqui, muito bom dia, café passado. Escreve a Carla aqui, muito obrigado pela sua mensagem. Enfim, tem muita gente participando com a gente. E agora, nosso assunto é sobre Estados Unidos e Brasil, a gente contextualiza, né? Os Estados Unidos defendendo tarifas de 25% a produtos brasileiros, também aí querendo investigar o Pix, tem muita gente comentando o assunto, muitos políticos reagindo também. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que não tem a menor lógica nessa decisão dos Estados Unidos, que ainda vai ser avaliada internamente. E também a gente aqui na TMC conversou com o professor coordenador de área da área do direito econômico da PUC, né, aqui de São Paulo, o Cláudio Finkelstein. Ele conectou os pontos pra gente e a gente acompanha.
O que incomoda os Estados Unidos é o prejuízo que um mecanismo que é como esse implantado pelo Banco Central traz algumas grandes empresas financeiras americanas, a Visa, a Mastercard, a American Express, ou seja, está reduzindo a participação deles nesse mercado. É quase que uma recusa em aceitar o que a tecnologia traz de bom para o cidadão. O governo Trump manda o Escritório de Comércio, que é mais ou menos o Ministério das Relações e o Ministério do Comércio Exterior, fazer uma investigação. E eles fizeram uma investigação. E é muito fácil comprovar que, efetivamente, esse mecanismo do PIX, ele é ofensivo a essas empresas americanas. É um procedimento. Não é... como a outra tarifa que foi aleatória, ele tirou um número da cabeça e impôs sobre alguns outros produtos. Agora existe uma investigação e essa investigação tecnicamente apurou que cria-se uma barreira de entrada e permanência dessas empresas americanas. Veja, nós não temos a fundamentação completa, como começou e a pedido de quem começou essa investigação. Mas ela já vem há algum tempo. Na minha cabeça, e de novo, não há nenhuma fundamentação nesse sentido, realmente é uma questão geopolítica, é uma questão de criar um entrave comercial para negociar algo que beneficie os Estados Unidos da América. Mas a verdade é que desta vez existe um procedimento técnico, existe uma apuração técnica, e é exatamente o que você falou. Eles são refratários, por quê? Porque esse trade, diga de passagem, a lei que impõe esse tipo de medida é uma lei de 1974, é o Trade Act 1974. E essa seção 301, ela é feita exatamente para proteger empresas norte-americanas. A gente não viu muito isso sendo uma recusa em reconhecer o avanço, e o PIX indiscutivelmente é um avanço, até porque outros países querem essa tecnologia e o Brasil já vem fornecendo essa tecnologia a países amigos. Ela é uma tecnologia disruptiva. Então, nós não tivemos isso quando a indústria de videocassete deixou de existir, quando o streaming começou, porque são todas americanas. Nós tínhamos grandes locadoras, grandes produtoras norte-americanas, veio uma Netflix, uma Amazon, essas empresas, e a evolução tecnológica as deixa perdidas no mercado. Mas, de novo, e também eu reafirmo, a minha visão é que essa questão ela não é só econômica, ela é geopolítica. E é algo que o Brasil vai ter que negociar com os Estados Unidos, porque, de novo, é uma gama muito grande de produtos que vai sofrer uma barreira de 25%. O primeiro tarifaço, o Brasil conseguiu se rearranjar na pauta de comércio. Se vocês me perguntarem, mas o Brasil vai sofrer agora? Sim, do mesmo jeito que já sofreu antes. O que os Estados Unidos aprenderam são algumas áreas a gente já vai de imediato perdoar. Por quê? Porque senão pode influenciar o mercado americano de consumo, como café, peças de aeronaves, ou seja, as próprias terras raras estão excetuadas dessas sanções que serão impostas ao Brasil. E para mim já é muito claro, né? Não, ainda se discute, vamos negociar, vai acontecer. É questão de entender quando e como trabalhar isso. Então, o Brasil poderia identificar qualquer área que julgasse conveniente, mas que não prejudicasse o mercado interno. Veja, a gente não pode simplesmente falar vamos sobretaxar ou impedir o funcionamento da Microsoft. A gente não estaria conversando aqui agora. A gente não pode fazer algumas coisas com o Google. Então tem que ser algo pensado, que não foi o que foi feito na primeira imposição de tarifa do governo Trump. Foi muito translocadamente. Eu acredito que o Brasil já tenha a experiência necessária para, se desejar retaliar, até porque não é 100% certo que vai retaliar, até porque a retaliação, em última análise, ela prejudica o consumidor brasileiro. Ela traz mais receita para o Estado, e pode ser algo que este governo particularmente tenha interesse, mas ela é maléfica ao consumidor, ou seja, vai impactar o custo daquela produção.
Ouvimos então aí o professor coordenador da área de Direito Econômico Internacional da PUC São Paulo, Cláudio Finkelstein, que conectou aí esses pontos pra gente, Estados Unidos que querem investigar o PIX e também a gente falando aí dessas tarifas de 25%, que ainda vamos falar muito mais. E agora um outro assunto aqui, o governo discute como segurar o preço da gasolina, do diesel e do etanol nas bombas. A proposta quer usar o lucro extra com as exportações de petróleo para cortar impostos federais sempre que o mercado internacional estiver sob forte pressão. E o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, Adriano Pires, analisou o setor em entrevista aqui para a gente, para a TMC. Vamos conferir.
Bom, professor, estamos falando de duas coisas, uma no âmbito do Congresso Nacional, outra no âmbito da própria Petrobras. A gente está falando de uma mudança política, obviamente, porque tem setores importantes envolvidos e, claro, o produto final para o consumidor. Mas, economicamente, tudo isso que está se fazendo agora, ainda que por um período curto, é sustentável, podemos dizer assim?
Olha, sustentável não é, né? Porque realmente isso causa problemas tanto nas contas públicas, né? Quanto também na própria Petrobras, na receita da Petrobras, né? Então, são medidas, quer dizer, que estão sendo colocadas para enfrentar, né? Um conflito, né? Que se prolonga já por muito tempo, e cada vez que a gente acorda de manhã, a gente acha que vai vir uma solução e não está vindo a solução, né? Agora mesmo o próprio Irã está dizendo que vai outra vez fechar o Estreito de Hormuz, o presidente Trump nega, ontem o petróleo já voltou a subir, né? Então o governo brasileiro tenta minimizar, né, os efeitos da guerra na economia, principalmente no ano de eleição, né? Porque isso aí tira voto do governo na tentativa de reeleição do presidente Lula. Agora, o que a gente vê, né, é que, no fundo, o consumidor não está sendo beneficiado coisíssima nenhuma, né? Porque você tem sempre uma defasagem que a Petrobras não consegue corrigir, né, do diesel, da gasolina, do próprio QAV. E esse programa de subvenção que está sendo prorrogado agora, né, é um programa que, no fundo, ao invés de você reduzir o preço lá na bomba, no consumidor final, você acaba minimizando, reduzindo, vamos dizer assim, o termo melhor, as perdas da Petrobras pelo fato dela ter uma defasagem em relação ao mercado internacional. Então, uma coisa assim, confusa, né? Você próprio quer ver, ela lembra que recentemente fez um aumento alto, aí dividiu o aumento em 3 parcelas, agora está reduzindo, mas será que o preço do petróleo volta a subir? O diesel, na realidade, essa redução que agora teve de 35 centavos, foi em função de você estar renovando a subvenção e estava trazendo de volta o PIS/COFINS. Então, é neutro, né? No fundo, lá na ponta, você não vai ter efeito nenhum para o consumidor. Então, é um programa, na minha opinião, que desde o início, né, a gente já conversou aqui algumas vezes sobre isso, é um programa confuso, né, um programa que parte de uma premissa eleitoral, e ao partir de uma premissa eleitoral e medidas populistas, acaba que ele não cumpre de fato o papel que deveria, né, que é tentar realmente ajudar, né, minimizar o efeito desse aumento do preço do petróleo na bomba.
Professor, e há ou haveria outras formas, então formas mais produtivas, mais eficientes para ajudar o consumidor na ponta? Quando a gente fala consumidor na ponta, a gente está falando com você, ouvinte, com você, telespectador, que está sentindo essa alta e vai continuar sentindo. Como o professor disse, nós não temos uma resolução do problema, que já dura quase 3 meses, vamos continuar sentindo, já passamos, né? Então, ainda que essa solução ela venha hoje, tem um efeito cauda longa, então a solução, acabou a guerra hoje, a melhor notícia que a gente poderia ter, ainda vamos demorar para sentir esse efeito aqui no nosso bolso. Que medidas poderiam ser tomadas que seriam eficazes para as pessoas que estão sentindo essa alta?
Olha, a tua pergunta é muito boa, porque essa cauda longa realmente ela vai existir, porque no fundo, mesmo que você tenha uma paz celebrada, uma coisa mais concreta, que também a gente até hoje não conseguiu, como eu já falei, é um vai e volta danado, que causa uma volatilidade no preço do petróleo e no próprio preço dos derivados muito grande, ela vai acontecer, porque hoje você está com estoque de petróleo muito baixo. Você não sabe como é que vai retomar essa produção ali naqueles países do Oriente Médio. Você não sabe quanto tempo realmente vai demorar para abrir de fato o Estreito de Hormuz. Quais foram os estragos que aconteceram em instalações de óleo e gás ali na região em função da guerra, né? E o que está acontecendo também é que a própria queda que do preço do barril, que hoje está na casa de 95 dólares, vai a 92 em função da possibilidade de uma paz, em relação a derivados, O preço do diesel está crescendo, o preço da gasolina está crescendo, o próprio preço do querosene de aviação no mercado internacional está crescendo. Por quê? Porque você tem estoques caindo, né? Então o estoque está baixo, você produzindo menos petróleo, você refina menos petróleo, você produz menos derivados e o consumo continua existindo. Então acho que esse ano, pelo menos, a gente não vai ter petróleo aí abaixo de 85 dólares, 80, já estou sendo otimista. Eu acho que a gente vai ficar numa casa aí de 90, 85 e com preço de derivado mais alto que o preço do barril. Então, se o governo for seguir mercado internacional, esse ano, ano de eleição, a gente teria que aumentar mais os preços do diesel, da gasolina e do próprio QAV daqui a pouco, né? Porque o mercado está mandando fazer isso. Então, o governo não faz isso. Aí a solução, você me perguntou, qual deveria ser desde o início o programa de governo? Deve ser um programa simples, transparente e não confuso como esse, que já tem, sei lá, 5 MPs, não sei quanto, 8 decretos. É uma coisa muito simples, você deveria deixar a Petrobras cobrar o preço de mercado nacional e reduzir os impostos. Aí você era uma coisa que todo mundo ia enxergar e com isso você poderia ter efeitos lá na bomba, né? O Petrobras não teria prejuízo com a questão de defasagem. Você reduziria PIS/COFINS, reduziria ICMS, os impostos que você, o governo acha que deveria usar, né? E você teria uma conta fácil de chegada para ver quanto daria para reduzir lá na bomba. Mas essa coisa de subvenção daqui, subvenção dali, tentativa de tabelamento, tentativa de culpar a distribuidora de combustível, tentativa de transformar o dono do posto em vilão, eu acho que faz com que todas essas medidas acabem não tendo, como a gente falou aqui, o efeito que deveria ter, né, diante dessa crise e do conflito do Irã.
De fato, é um assunto importantíssimo. A gente vai continuar abordando aqui na TMC, né, em relação ao preço dos combustíveis, os impactos também relacionados à crise e à guerra no Oriente Médio. Muitas mensagens chegando para a gente aqui no 11 972 21 1001. Vou pegar algumas aqui, parceira Fernanda Câmara. Ó, o caso do Júlio de Itapevi, portanto, ele é aqui de São Paulo. Bom dia, Tebas, Fernanda, dirigindo meu carro, ouvindo a TMC. Ele escreve aqui pra gente. Muito bom dia, Júlio. Bom dia pra você. Também o Cláudio Santos, dizendo que tá na audiência aqui todos os dias. Ele que é de Francisco Morato, também em São Paulo. E pra gente fechar esse giro rápido aqui de mensagens, também eu vou selecionar a Mariana Vernetti aqui mandando mensagem. Ela que é de Curitiba, também mandando um alô pra gente aqui.
Depois eu falo então o alô que o pessoal tá dando no YouTube. Então não saia daí pra eu ler a sua mensagem. 5 horas e 34 minutos, Transamérica. Agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe.
Eu sou Jona Trepton e se a trajetória profissional da minha convidada já é inspiradora, vocês não imaginam sua história pessoal. A jornalista, a apresentadora Silvia Popovic.
Olha, pessoal, e o papo aqui com a Joana foi profundo. Tirou coisas que eu nunca tinha falado ao vivo e nem pra ninguém.
Olha só, entrevista nesta quinta no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Start TMC. Quem escuta, sabe.
TMC. 5 horas e 35 minutos. Start TMC no ar com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas. Vamos falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo agora no Start TMC. Cobertura completa.
Estamos empolgados.
Eu tô empolgadíssimo em contagem regressiva para a Copa do Mundo, que vai ter cobertura completa aqui da TMC. E olha só, Fernanda Câmara, você que tá aqui também no Start TMC, pergunta, hein? Vocês sabem quem é o jogador mais velho da Copa do Mundo? Olha lá, vou contar para vocês.
Ou deve ter mais de 40, ou deve estar chegando perto dos 40.
Ó, tem mais de 40, tá? É o goleiro escocês Craig Gordon, de 43 anos.
Novinho.
Novinho, tá ótimo. Foi convocado pela seleção da Escócia, veterano, né? Tem passagens pelo Sunderland da Inglaterra, pelo Celtic da Escócia também. São 86 partidas pela equipe nacional. O Gordon, que é a terceira opção no gol da seleção escocesa. E qual que é o detalhe? A Escócia está no grupo do Brasil, né? Tem Brasil, tem Marrocos, tem Haiti e efetivamente a Escócia. Bem interessante, o primeiro jogo da seleção escocesa na Copa contra o Haiti no dia 13 de junho nos Estados Unidos. Então é isso, é cobertura completa. Só pra gente fechar aqui, o Brasil se preparando, já está nos Estados Unidos, né? A delegação brasileira chegou ontem e o Brasil encara o Egito às 7 horas da noite nesse próximo sábado, amistoso pré-Copa do Mundo, também com a cobertura, como sempre, aqui da TMC. Porque Copa é aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
5:37, a gente acabou de falar de Copa do Mundo e a gente vai trazendo todas as novidades, inclusive tem novidade do Arrascaeta. O que, que aconteceu com ele? Vai ou não vai?
O Arrasca, né? É. O Arrasca, como chamam os flamenguistas, o Arrascaeta, jogador do Uruguai, excelente meio campista, ele sentiu uma lesão na panturrilha, veja só a coincidência, o Neymar também sentiu lesão na panturrilha. Passou por exames, é dúvida, né? Mas ao que tudo indica, realmente ele vai mesmo assim para a Copa do Mundo, mesmo lesionado.